Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Boa noite às quartas, bom dia aos domingos de manhã na reposição deste programa às 11 horas. O convidado de hoje é José Nuno Amaro, é um empreendedor. Eu chamo-lhe muitas vezes, pelo que vou vendo do perfil, das dinâmicas de vida, um sonhador, uma pessoa muito ligada à criatividade, sobretudo no mundo da mobilidade ciclável, mas é também um ativista, se quisermos, alguém que está atento ao local onde habita, se interessa pelas questões da sua terra. E é um antigo jogador de futebol, portanto este já é um contacto de muitos e muitos anos, uma carreira. E se calhar começando por aí, Zé Nuno Amaro, até porque se falou muito desta questão das transições das carreiras, do desportista, o que faz a seguir, o que não faz, há gente a estudar isto, a fazer teses de trabalho sobre isto. No seu caso, essa transição pareceu natural, correu bem. Ou isto passou por momentos difíceis também?
Antes de mais, boa noite a todos que nos ouvem. Agradeço, de facto, a oportunidade de estar aqui em conversa contigo. Indo ao encontro dessa tua primeira pergunta, provavelmente na minha época não era tão linear e tão fácil. Eu acho que assim, a transição é sempre muito... se arranjo o termo certo para não andar aqui às voltas, provavelmente é intenso. Isto porquê? Porque se no meu caso foi um final abrupto, foi uma lesão grave que me fez parar uma carreira, depois todo o processo que vem a seguir é um bocado de descoberta do que é que vamos fazer, apesar de eu ter estado ligado ao futebol numa primeira fase, com a constituição da primeira escola de guarda-redes em Portugal. O que é certo é que, e como falaste bem, provavelmente foi um sonho que me fez ficar ligado à terra. Porque acredito, e hoje em dia, com a facilidade que é de estudar e de continuar a manter uma carreira desportiva, ou mesmo após, temos muitos casos de quem não se integra e acaba por destruir até património que foi acumulando durante uma vida ligada ao desporto, não só ao futebol, mas ao desporto. Eu acho que foi um bocado disso, foi um bocado sonhador, um bocado de... Há bocado chamaste-me empreendedor, eu acho que essa fase já... Eu sinto mais um fazedor, é assim um conceito que há uns anos uso para me sentir às vezes mais motivado, porque um empreendedor, quer se queira quer não, precisa de dinheiro ou de apoio para o fazer. E muito honestamente, eu nem sempre tive apoio para fazer aquilo que chamaste-me ativista, não radicalista, obviamente sou ativista e faço de coração, mas tudo isso tem um custo. Esse custo está associado à paixão, e quando nós temos paixão e assumimos que há uma razão por trás, e é uma razão válida, e que muitas das vezes alguém tem que ser a âncora para que depois, mesmo quem questiona, mas que possam vir atrás de nós e que se possa abrir caminho e terrenos mais férteis para quem também acredita, mas nunca teve coragem para o fazer, aí sim, eu sinto-me mais um fazedor e tudo o que eu tenho desenvolvido. A experiência de vida e a parte do futebol, como tu referiste, foi a maior lição da minha vida. Foi cair de facto, lá de cima. E o mundo do futebol é ingrato. Ou seja, quando o mundo do futebol é atacado, mesmo que no seu dia-a-dia se odeiem, eles unem-se e protegem-se. Quando alguém, de alguma forma, deixa de fazer parte daquele mundo, na parte esportiva...
É excluído.
Não é? É um bocado excluído. Esta é a parte cruel, e é importante dizer isso aos mais novos, que o futebol e a parte desportiva, mas não só, acho que a própria sociedade tem muito isso. O futebol é uma tribo, e essa tribo da bola é muito unida quando são atacados, mas quando internamente alguém precisa de ajuda, nem sempre tem uma mão disponível.
E hoje os tempos já são diferentes. Hoje já há mecanismos que os sindicatos criam, já há responsabilização que a Federação também, uma certa responsabilidade social. Haverá já uma realidade que não é propriamente a dos anos 80,
claro,
ou 90.
Sim. E os próprios clubes são geridos por pessoas que têm, estão, digamos, apoiados em técnicos e em parte especializada em tudo o que nós estamos aqui a falar. No meu tempo não era isso e era difícil. Se eu fizesse frente a um clube, muito tivesse razão, era muito complicado. E o próprio sindicato de jogadores não tinha força. Felizmente hoje temos um sindicato que é proativo e que se vai vendo que, dentro das suas limitações, mas muito mais incisivo naquilo que diz respeito, que é proteger o jogador.
Quando diz que conheceu os dois lados do futebol, conheceu de facto o lado da fama, o lado em que era apontado como quase o novo Bahia que estava a aparecer no futebol, não é? E às vezes brinca com isso no Facebook, aquela coisa da estética, da elegância, da forma de se fazer às bolas, tudo isto quase criou ali um mundo cor-de-rosa às tantas.
Sim, a magia para mim do futebol, e é giro, porque ainda ontem estive em Braga com o meu ex-presidente Luís Machado, que foi durante o tempo que eu lá estive, e estávamos a contar histórias, e ele contou uma que eu já não me lembrava. Disse que uma vez me multou num célebre jogo em que eu fui expulso por tentativa de agressão a um apanha-bola. Acho que quem me sabe que isso era impossível. O árbitro era Jorge Croado, para quem não se lembra, era dos árbitros mais, enfim...
Duros
e às vezes até arrogantes. E acabou por me expulsar injustamente, porque eu fui buscar a bola e, de facto, o apanha-bola chutou a bola para mais, um bocadinho para mais longe, e eu estiquei-lhe o dedo a dizer que não deveria fazer aquilo. Obviamente, como o jogo estava quente, mal entrei em campo, o Croato expulsou-me. E foi giro o presidente estar-me a contar aquilo, a dizer que eu multei-te, mas depois me chamou à parte assim: eu vou dizer à malta que te multei, mas eu não te vou tirar dinheiro nenhum, ok? Pronto, isto para dizer que essas historinhas de que são histórias, mas que nos fazem, de facto, viver, aproximam-me um bocadinho da... A minha carreira não foi longa, foram 11 anos de alto rendimento.
O que para um guarda-redes não é longo, de facto.
Não. Eu acabei aos 27, com uma lesão cervical. Mas eu ainda hoje vou às onde joguei e sou muito bem recebido. Eu tenho colegas que se tornaram jogadores muito mais consagrados e geralmente não são tão bem recebidos. E só aponta uma coisa, é que eu como profissional podia ser uma coisa mediana, mas como homem certamente...
Deixa uma marca.
Exatamente. E isso é importante, e os meus filhos sentem isso na pele quando vão comigo, e é o que eu costumo dizer. Independentemente de sermos daquilo que somos, qualquer profissão que possamos ter, e sempre foi essa a mensagem que lhes passei, e importante é isso, é deixarmos essa marca e as pessoas poderem ter uma opinião correta ou válida ou justa sobre aquilo que nós somos.
E na altura em que isso acontece, essa questão de saúde, a questão familiar, a questão humana passa à frente de tudo, não é? A questão é ter capacidades para fazer o seu dia-a-dia, acima de tudo isto.
Exatamente, começar uma vida nova.
Há jogadores que costumam utilizar aquela expressão, que não é uma expressão, é de sentimento quase. Eu queria era poder agarrar o filho ao colo e ter o básico dos básicos, não é?
Sim. É um bocadinho, sentes isso. Ah, no meu caso, como eu servi até de cobaia, eu torno a vida e essas coisas hilariantes. Não há forma de, nem o meu discurso aqui, nem lá de nenhum, vai ser
coitadinho.
Um discurso triste. Não. Eu só tenho que agradecer todas as partes más da minha vida. Elas, eu consegui sair com capacidade de
aprendeu alguma coisa.
Desenvolver nova vida e me reinventar e para aí fora. Acho que uma das, de facto, fórmulas para que possamos continuar sempre uma vida é estarmos sempre em reinventar-nos, assumirmos que temos, que não sabemos tudo e que devemos aprender, devemos evoluir, devemos aprender com os mais novos, com os mais velhos, devemos respeitar os mais velhos. Tudo isso, faz sentido, e faz sentido quando já começamos a ter uma idade em que, se antigamente ouvíamos esta retórica e achávamos que era um blá blá blá, hoje estamos nessa pele e continuamos a integrar-nos com jovens de tenra idade e que temos uma conversa fluida e
eles acham que é blá blá blá,
mas acabam.
Fica alguma coisa.
Sim, fica muito.
E o futebol deixou o pé de meia? Isto a propósito da transição. Partiu, quando partiu? Partiu mesmo do zero ou tinha uma base para poder trabalhar, digamos assim?
Assim, deixou um pé de meia. Eu penso que eu, depois de ter abandonado o futebol, ou seja, oficialmente deveria ter abandonado o futebol, ainda embarquei numa aposta contra a indicação médica, mas ainda fui para a Inglaterra. E aí sim, onde foi a minha... Foi uma boa experiência, curta, mas foi a que me deixou mais marcas, porque obviamente correu mal em termos empresariais, o empresário que tratou disso acabou por desaparecer com o dinheiro. Aí sim, aí foi o que me atirou ao solo e eu decidi, de facto, que quando as bolas de neve começam, nós não devemos fazer frente. Devemos aceitar aquilo que a vida nos... Pelo menos devemos esperar que a bola de neve...
passe.
Exatamente. Bate contra qualquer coisa e que...
Não gastar energia a remar contra a maré.
E foi exatamente isso que eu tentei fazer. Ou seja, não fiz... Não quis lutar contra a bola de neve e ela foi crescendo. Aí sim, eu acordei para a vida e assumi que tinha mesmo que abandonar o futebol, porque independentemente de querer jogar, de querer honrar os meus compromissos e querer ir para a Inglaterra, porque obviamente ganhava mais em dois meses do que ganhava numa época inteira aqui, mas fez-me acordar para a vida, fez-me acordar para a vida e aí sim. A partir daí foi, eu já comecei isto para, eu já comecei a comecei e recomecei algumas duas ou três vezes. Não tenho vezes, digo. Não tenho problemas nem receio em dizer que aquilo que em Portugal assusta as pessoas, que é o arriscar com medo de bater no fundo, o que nos Estados Unidos é exatamente ao contrário. Eu dou só esse exemplo, porque tive essa experiência dos Estados Unidos, que é qualquer empreendedor que demonstre capacidade, quem quer apostar nele aposta as vezes que forem precisas, porque sabe que essa pessoa um dia vai ter sucesso. É este, no fundo, o foco. Em Portugal é ao contrário. As pessoas aterrorizam-se de apostar, arriscar, porque com medo que se falharem uma vez, nunca mais vão ter oportunidades. Eu, na minha vida, em termos profissionais, comecei 4 vezes. Eu já, em termos tecnicamente falido, já estive 3 vezes. Obviamente que aquilo que as pessoas veem e é importante que se veja é alguém que se soube sempre reerguer, construir, sem nunca deixar de ser eu e de mudar a perspectiva que tenho da vida.
O que nos transmite é que o contexto cultural também não favorece, não é essa reinvenção.
É um bocado. Nós olhamos à volta e vimos.
Há aqui estigma, vezes... as pessoas apontam o dedo.
Sim, é um bocado tipo... Primeiro, o português tem tendência de não acreditar naquilo que o vizinho faz, certo? Por muito que ele esteja a criar algo de inovador, ele vai sentir forças em pessoas estranhas que não o conhecem, porque acreditam naquilo que a pessoa está a fazer. Dificilmente quem nos rodeia são os primeiros a apoiarem o que... Agora, quem tem, como eu, tinha uma família que, obviamente, que muitas das vezes questionam, mas não deixam de apoiar, mas sempre foi... digamos, esse o foco, que é, eu nunca tive medo de arriscar. E a única forma de mantermos a nossa linha de vida é continuarmos a ter uma imagem genuína, fazermos aquilo que gostamos, lutarmos por aquilo que acreditamos. Sabemos que nem sempre as coisas são lineares e não correm como nós queremos. Quando eu digo isto, digo de coração e digo que, não me arrependo de nenhuma das vezes em que achava que deveria atirar a toalha ao chão e mudar a minha vida, que eu deveria ter feito. Não. Hoje estou como estou, deve-se exatamente a isso. A todas as experiências que tive, as boas, as menos boas. Se antigamente era importante teres a mesma profissão durante 30 anos, não é? Hoje dá-se valor...
às experiências.
E eu comecei-as muito cedo, quando as pessoas me apontavam o dedo e achavam o que é que eu estava a fazer. Andar na frente e ser inovador não é muito fácil. Eu hoje aguento bem essa pressão. Mas há 20 anos atrás, sim, sentia muito mais beliscado quando...
Só para sintetizarmos, que etapas foram essas? 2 ou 3 etapas?
De quê? Das mudanças?
Das mudanças, desse caráter inovador...
Então, olha, começamos pela...
Lembramos-nos das bicicletas, aquelas bicicletas exóticas.
Sim, mas eu ando para trás. A bicicleta foi um engodo. Aliás, na minha vida as pessoas, se eu antigamente era considerado ou era apontado como um individualista no que fazia, hoje as pessoas certamente já entenderam que não é bem assim. Todos os meus projetos têm uma índole social e uma índole comunitária que hoje, atualmente... estamos no epicentro do maior projeto que eu alguma vez fiz e que, se correndo tão bem como está a correr, vamos ter, de facto, a maior rede de voluntariado ambiental do país. Ou seja, mais uma vez um projeto de comunidade. Todos os meus projetos no passado tiveram esse foco. Agora, eu sou, de facto, individualista. Eu, se admiro o Mourinho, admiro porque há anos que uso a mesma tática, que é o engodo, é chamar a atenção sobre nós para que toda a estrutura com a qual nós trabalhamos possa ter paz e sossego para fazer as coisas. Esta sempre foi a minha atitude. Dizendo isto, as pessoas riem-se, mas tudo começou por eu ser tímido. Obviamente quem me conhece é assim, tímido, impossível. Mas é verdade. Eu costumo, nos mais novos, usar aquela história de quando entramos num consultório ou num determinado sítio em que está muita gente sentada. Quando nós entramos e se não dissermos nada a ninguém e nos formos sentados num canto, continuamos a ter um ambiente frio e pouco acolhedor à nossa volta, e quando quisermos interagir com alguém não vai ser recíproco. Mas se fizermos ao contrário, mal se entra num espaço e encararmos as pessoas e dissermos bom dia, boa tarde ou boa noite, criamos logo uma empatia, não é? Há aqueles que não respondem, mas há os que respondem. A vida é exatamente isto. Nós temos que ter este otimismo e devemos entrar sempre desta forma. É uma forma muito simples e com a vida nós vamos criando
alguns truques
para poder demonstrar.
Então, mas, em relação às etapas?
As etapas. Andando para trás, o futebol acaba, cria-se a ideia viva. Não, antes da ideia viva, criei uma empresa de cinema. Muito estranho, mas a minha primeira etapa como empresário foi uma empresa de cinema. Uma empresa de cinema tão original que provavelmente foi o meu primeiro passo para ter acesso a um mundo que dificilmente o teria, que era o mundo da comunicação, o mundo dos eventos. Isto porquê? Porque um dia recebi a visita de um senhor chamado Luís Bordalo, e exatamente, andando para trás, o neto do famoso Bordalo, que na altura era o administrador da Lusomundo e do JN e desse grupo enorme. Porquê? Porque é que iria visitar um jovem numa terra da província e que estava nem há um ano a trabalhar nesta área? Porque os números das salas que eu estava, a explorar eram tão elevados para o local e para a realidade portuguesa que ele precisou de ir ver com os olhos dele. A partir desse dia, e eu expliquei-lhe da forma mais simples possível, que era um cinema é contar histórias, mas as histórias não acabam dentro, ou seja, não começam e não acabam dentro da sala. Elas têm que, se uma sala de espetáculo antiga tem já por si só uma história, nós devemos fazer ali a colagem entre as duas histórias e fazer com que as pessoas vivam intensamente o espaço. Isso abriu-me uma porta. Ser convidado para grandes eventos em Lisboa, telefonar-me a pedir uma opinião sobre lançamentos disto e daquilo, para mim era assim tipo...
Estou a chegar lá.
Quase. Nessa altura achava que ia acabar em Hollywood. Obviamente que, brincando com a situação. Esse foi o meu primeiro grande momento. Isso abriu-me portas, fez-me gostar ainda mais de marketing e depois aí avançar também para estar mais dentro dessa área, estudar mais essa área. O segundo passo surge com a Ideia Viva, a famosa Ideia Viva como escola de guarda-redes, primeira escola de guarda-redes em Portugal, privada, e mesmo os clubes não tinham, nem todos tinham um processo de formação tão específico. Isso abriu portas a muita gente, hoje temos muitas escolas de guarda-redes pelo país. Mas o que é certo é que os nossos eventos eram tão originais. Começámos a ser convidados por shoppings de todo o país, não é? Estávamos a aparecer tipo cogumelos, não é? Aquele boom dos anos 90, para criarmos eventos específicos. E num ápice, a Ideia Viva passa a ser empresa líder de mercado nacional em termos de eventos e de criatividade. E passados uns anos, é uma das melhores empresas a nível da Europa no desenvolvimento de eventos e mais. A Ideia Viva mudou a forma de trabalho na Europa sobre os eventos e a forma como eles eram desenvolvidos nos shoppings. Ainda hoje temos muitas empresas que sabem que eu abandonei essa área, mas que me lançam sempre o repto para tentar inovar. É difícil, mas esse foi mais um passo. Será, orgulhosamente, as pessoas não têm, provavelmente nunca teriam a noção das coisas que chegaram a este ponto e que é toda essa inovação teve o lado perverso, muita gente a copiar, muita gente a utilizar indevidamente sem a nossa autorização, teve tudo isso. O que me fez também um expert hoje na proteção de dados, na proteção de marcas, registros, patentes, eu gasto muito dinheiro nisso e aconselho toda a gente que tenha uma ideia a registar e se obviamente precisar de ajuda, poderá recorrer ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ou pode mandar uma mensagem que eu ajudo-vos a resolver isto. Esta é uma das mais-valias. Eu não tenho problemas nenhuns em partilhar tudo o que faço, tudo o que fiz, ajuda, desde que eu possa, não é? Dentro da minha atividade profissional, no que posso. E esta é uma das formas de estar hoje na vida, é poder ajudar, é estar sempre ativo, ser um ativista então, neste caso, em todos os aspectos, mas poder ajudar de uma forma muito, muito intensa.
Depois da Ideia Viva?
Depois da Ideia Viva. A Ideia Viva, eu vendo em 2010, fico com o ISU, que era uma microempresa que existia dentro da Ideia Viva, era a empresa que estava vocacionada só para a mobilidade, obviamente o meu ex-sócio não tinha interesse nisso, eu fiquei com ela e essa empresa é que tinha o projeto Boot, que é, no fundo, o nosso primeiro projeto de autor que vence o Prémio Nacional de Mobilidade em 2007, com a Universidade do Minho, que começa por ser um sucesso e acaba por ser um insucesso. Pronto, aqui o primeiro insucesso. Insucesso porquê? Não em termos de validade do projeto, pelo contrário. O projeto é tão válido que, passado 10 anos, fazem uma réplica chamada U-Bike, que é um projeto que hoje anda nas universidades, e com o devido respeito, é um projeto que nasceu mal, está a correr mal, e eu espero que acabe pelo menos bem, porque o bem já não vai conseguir. Isto dizendo mesmo, sem o mínimo de pudor ou de arrogância, mas o que é certo é que nesses 10 anos de interregno entre um e outro, estamos a falar num projeto inovador de 2007, que em 2007 e 2017 cria-se uma alternativa que, se fosse igual, tinha tido sucesso, mas cria-se uma coisa que não...
Nós já vamos detalhar um bocadinho mais essas questões da mobilidade.
Mas esse é o tal projeto, é o primeiro de um sucesso. Não um sucesso direto, um sucesso indireto. Há a crise mundial, 2007-2008. O projeto era um projeto que vivia essencialmente de um investimento nosso, iria viver do apoio do Estado, não apoio a fundo perdido, era um pedido que nós fizemos de empréstimo sem juros, foi-nos negado, obviamente, um projeto como o nosso, depois de tanto ênfase que lhe deram e de não haver esse apoio.
Bicicletas na gaveta.
E, sim, mas nós deixamos bicicletas na universidade, ainda hoje muitas andam por lá. Quando digo insucesso pelo crescimento, onde já existia a Universidade de Valência e de Barcelona, para receber o próprio projeto, já para não falar nas nossas universidades, mas todo este impacto de o projeto se projetar logo para uma forma internacional. Sim, aí eu levitei um bocado durante uns tempos, porque o projeto era fantástico e ainda hoje eu consigo ver como um projeto fantástico. Se eu digo insucesso, que me permitiu aprender e desenvolver tudo aquilo que durante estes 10 anos evoluí em termos de mobilidade e os projetos hoje que estão a ser implementados agora por todo o país e nos últimos 2 anos numa aposta do município de Albergaria à Velha e bem, a quem eu louvo, demonstrar de que a validade daquilo que há 10 anos antes tinha sido proposto já estava, digamos, certo, era o caminho correto, mas foram precisos 10 anos para que eles pudessem entrar em prática.
E isto, partindo aí agora desse princípio que a nossa conversa vai agora andar um bocadinho mais pela mobilidade, e falou do caso da albergaria, o que eu pude perceber é que passamos de uma fase em que havia a questão da parte material das coisas, digamos assim, falamos das bicicletas, das rodas, depois das pistas cicláveis, disto e daquilo, até que chegamos a uma fase em que se percebe que, no fundo, na base disto tudo tem que estar a educação, não é?
Exatamente. Exatamente. Eu deixei...
Ou seja, meteu-se o carro à frente dos bois.
Muito, muito. Nós, e eu sou o primeiro, por isso é que eu digo que sou... Eu hoje, independentemente do sucesso e de todos os louvores que o prémio teve em 2007, eu arrependo-me não ter, e na altura tinha a dúvida, o projeto chamava-se Boot, e havia a Boot Junior, que nós hoje chamamos Pop e Pré-Pop. É o projeto inovador que começou em Albergaria à Velha, que é começar por cima. Não, ninguém consegue mudar mentalidades dos mais velhos. Impossível. Se há forma deste momento de mudarmos e urgentemente, porque é urgente fazer essa alteração, é de facto nos mais novos. É na escola, não é com regras de trânsito, e eu assumo, não é com pistas de trânsito, não é aí que os jovens aprendem a andar de bicicleta. O jovem tem que andar, tem que aprender primeiro, de facto, a andar de bicicleta, a ter destreza, a ter capacidades de liderar o processo, e só depois é que vai aprender a maneira de circular no trânsito. Isto assumo e vou provar com, enfim, com trabalho válido e com relatórios até ao final deste ano, de que não estou a dizer que aquilo que se faz é errado, estou a dizer é que até nisso nós temos que dar um passo atrás. E o passo atrás é trabalhar nas pré-escolas, como estamos a fazer agora, com uma capacidade, digamos, de adaptação à realidade. Nós temos jovens com capacidades motoras no seu dia-a-dia a andar, que não se notam, não são visíveis. E o facto de sentirem que quando nós temos atividades com as bicicletas, eles dizem que sabem andar para não ficar mal perante os colegas, e que depois nós vamos a ver e não sabem andar, e aquilo influencia, nomeadamente, até o seu comportamento do dia-a-dia, o seu comportamento escolar. Nós estamos, neste momento, a trabalhar nesses processos, são esses que nos interessam, são esses que fazem a mudança. Por isso, a bicicleta, mais uma vez, é um engodo. Isto parece tão estranho ao fim de tanto tempo. Não, a bicicleta, para mim, é uma paixão, mas é um engodo. Da mesma maneira
que eu ia utilizar a expressão, há muito show-off, não é? No nosso país tem havido muito show-off à volta destas temáticas.
Infelizmente.
E o que está a dizer na sua experiência, digamos assim, do tal empreendedor criativo é, isto é preciso ir à raiz, é preciso ir à origem das coisas.
Claro, claro que sim. Nós temos o exemplo perfeito. Estamos na Gafanha, não é? Sendo a cidade das bicicletas. Também já agora uma inconfidência, porque a malta às vezes... Eu sou natural da Gafanha da Nazaré. É importante.
Não isso... é um agdense, como se...
Não, sou metade só. Sou metade. Eu sou... E quando digo isto, talvez as pessoas agora entendam, porque se me chamam às vezes expert das bicicletas, às vezes de uma forma irónica, outras porque acham que é a maneira certa... Podem ter a certeza que isso deve-se a dois genes. É um gene da Gafanha e é um gene de Águeda. Sim, o meu avô...
Lá, o lado industrial, aqui o lado
exatamente.
Prático.
Exatamente. Tenho um avô lobo do mar, daqueles verdadeiramente tipo o Capitão Iglu, e tenho o meu avô que fundou a Órbita, o meu bisavô que desenvolveu o processo de industrialização da bicicleta em Portugal, que é muito importante referir isso. Por isso, os genes estão cá. Quando eu entendo e falo de mobilidade, para mim é indiferente que a bicicleta custe 50 mil euros ou custe 50 euros. Para mim o importante é saber que as pessoas utilizam. Não há... E a bicicleta Angel, há bocado estávamos a falar isso só para entenderem, mais uma vez foi um engodo. Foi demonstrar de que se ao fim de 200 anos alguém conseguiu patentear um quadro feito de desperdícios de madeira e cortiça, assim uma coisa tão estranha, provavelmente a indústria portuguesa e jovens que querem fazer vida na área das bicicletas têm ainda um mercado tão grande, e que a bicicleta com 200 anos é um menino, é uma menina, é uma criança com tantas formas ainda de criar educação. Quem conseguiu entender isso, e em Portugal foi um bocado mais complexo, há bocado estava a referir dos Estados Unidos isso, porque não conheciam de lado nenhum. E quando eu fui convidado para ir para Miami e estar presente no Miami Art Basel, é o maior evento de arte e design do mundo, e a Angel foi a única bicicleta até hoje convidada para estar lá como um objeto de design. Se isso não representa um motivo de orgulho, e não é para mim, é para a indústria portuguesa, é para os utilizadores de bicicleta, é para os portugueses, é para os designers, é para todos aqueles que acreditam que aquele ainda era um caminho possível de seguir e de se materializar. Entendam hoje que a Angel nunca foi uma bicicleta para competir com qualquer outra produzida em Portugal. Pelo contrário, foi, se nós já produzimos bicicletas com excelente qualidade, alguém fazer de uma bicicleta um objeto de design e estar presente, como está no Mónaco, como está em Londres, como está em África do Sul, são peças únicas que jamais... Aliás, como outra que para mim é que mais me orgulha, que está aqui no aquário dos...
A Bike Law,
sim. Se querem forma mais divertida de fazer a aproximação entre alguém que tem raízes iminentes nas gentes da Gafanha, nas gentes da Águeda, que vive intensamente esta região...
Se bem me lembro, havia uma Eusébio também, não era?
Há uma Eusébio, há a do Mandela... que é das mais famosas e é que está... E há uma Mónaco, Há uma Miami.
Esta representação significa esse caráter mais individual, significa a marca cultural dos povos, de cada um, a relação de cada um com as bicicletas. Isto, no limite, é possível inventar bilhões de bicicletas.
Exatamente. É uma bicicleta. Há 7 milhões de combinações. A Angel tem hipótese de ser combinada 7 milhões de vezes, mas continuar a manter-se única. Não há projeto mais, digamos, mais divertido, mais altruísta do que esta bicicleta. Se nós repararmos, a bicicleta não me representa a mim, representa a Bacalhau, representa uma ligação forte da bicicleta gafanha, Bacalhau, porque estamos nessa zona. Eu recebo centenas de mensagens por ano de pessoas que vão ao museu e vão ao aquário.
Lembro-me agora dessa apresentação, já agora, e a propósito dos tais engodos. Nós estávamos perante um engodo ou não naquela altura, porque ouvíamos falar e ouvi-lo assim, a autarquia na altura, porque vamos ter na Barra, na Costa Nova, e depois as pessoas vêm de bicicleta ao museu e vão para aqui e vão para ali. Quer dizer, esta ideia de que isto há aqui um clique e de repente desatam todos a andar por aí de bicicleta, em bicicletas colocadas nas praias, passados estes anos todos, isto não existe. Isto não existe. Isto foi o quê? Um engodo?
Não, esse não foi um engodo. Esse foi, infelizmente, houve dois lados que fizeram. O projeto não está abandonado, é importante. E esse há bocado eu ia referir daqueles que, assim, não foi um falhanço.
Ainda não era o tempo dele.
Não, não era. Foi a forma como as pessoas o receberam. Primeiro, um projeto daqueles precisa de apoio. Ponto. Segundo, de maneira ou de outra, eu hei de criá-lo. Terceiro, a quantidade de críticas e de pressão sobre quem aqui ia fazer o porquê e por aí fora, ou seja, não entenderam a própria validade do próprio projeto. O único engodo que tinha e que hoje está a funcionar com os patrulheiros era de o processo de aluguer das bicicletas surgir sempre uma verba que era entregue para um fundo de apoio à duna. E se me perguntares, essa é a parte que hoje está nos patrulheiros e que voltará a estar. Agora, eu não abandono essa ideia. Eu acho que a mobilidade mudou. Os fontes de financiamento para projetos desses nos próximos dois anos vão ser muito mais ativos. E eu espero pegar no projeto e sentar-me novamente. Agora, é preciso também que a própria autarquia tenha a ousadia de dizer que quer trabalhar em conjunto, que vê o projeto como uma validade e, muito importante, o projeto era transversal. Ele faria sempre a ligação entre o município de Ilhavo e o de Vagos, porque toda aquela orla não íamos estar a criar, e esse é um dos grandes problemas em Portugal, é estamos a gastar dinheiro e fontes de receita a desenvolver ciclovias desenvolvidas internamente sem o apoio de entendidos na matéria, e depois vê-se as atrocidades que estão a ser feitas. Temos verbas que são, de candidaturas utilizadas no desenvolvimento de projetos de bike sharing, quando a própria população não está ainda preparada, nem sequer sabe como utilizar uma bicicleta. Tudo isso começa a ser demasiado óbvio, de que se os municípios, em determinadas regiões, e nós temos exemplo disso, e não tem vindo uma comunidade intermunicipal em Portugal, onde eles assumem que todos, em conjunto, querem desenvolver projetos connosco e entendem que todo este passado defazedor, porque o problema é esse, na área da mobilidade, de repente temos muitos opinion makers, temos muita gente com muita teoria, não tem um mínimo de experiência do que está a dizer. E estamos a gastar dinheiro que é nosso. É importante dizer que é assim, é dinheiro dos contribuintes, não é dinheiro do Estado, é dinheiro dos contribuintes. E enquanto empresas como a minha e outras que existem, não existem muitas, mas as que existem são aptas e válidas, não forem chamados a desenvolver estes projetos, nós vamos vendo estas atrocidades, porque se há municípios que já têm alguma sensibilidade e assumem, e daí o caso da albergaria, que o Presidente António Alvarez disse-me logo, eu não percebo de mobilidade. Se há alguém que eu conheço que me pode ajudar, és tu. Quando digo eu, pode ser outro, mas um Presidente assumir isto, e é porque os Presidentes não podem saber tudo.
O que nos transmite aqui também com esse discurso é que, de alguma forma, é um defensor de uma, chamemos-lhe uma entidade intermunicipal, que pudesse gerir ou liderar esta questão entre os 11 municípios da região de Aveiro.
Não, a comunidade já existe, é a CIRA, não é?
A comunidade existe.
Sim.
Agora, o corpo que se especializa ou que consegue liderar esse tipo de debate de forma mais alargada?
Claro, tem que ser. Todos.
E que não existe.
Não existe. Não...
É cada um por si. Isto é cada um por si.
Sim, só aqueles que têm uma relação mais forte conseguem dinamizar determinados pontos dessa, enfim, desse interesse.
Ou seja, damos-nos bem, isto funciona, não nos damos bem a cada um por si.
É, mas é importante dizer isso, e quando digo isto é porque eu gosto muito da minha região, adorava que nos pudéssemos sentar à mesa, como eu refiro, eu no último ano, e este ano já comecei a fazer isso, estou a dar uma volta ao país a fechar acordos tanto com os patrulheiros como na área, no setor da mobilidade, mas lamento que a minha região, não é? Que podia ser sempre pioneira e aproveitar aquilo que se está a fazer, que não o faça. Agora digo isto como desabafo, não é assim, eu continuo disponível e acho que este é o caminho, mas também já aprendi que é assim, a trabalhar, trabalhamos com aqueles que precisam de nós. Agora, lamento, e não é só aqui, há outras regiões que não o fazem, mas têm que o fazer. Primeiro, o dinheiro é nosso. Segundo, se alguém que viaja e que tem experiências lá fora, certeza quando chega cá entende que nós somos muito pequeninos. E quando nós não nos rodeamos de outros para ficarmos um bocadinho maiores, a coisa torna-se insípida. São investimentos.
Vamos a questões, vamos a entrar no concreto, que também foi um dos motivos que me levou a intensificar este convite, que já andava aqui, eu já digo há anos, não é? Há anos que íamos falando pontualmente. Onde é que estão hoje, utilizou há pouco a expressão atrocidades, onde é que estão os principais problemas, os principais erros neste campo da mobilidade sustentável?
O grande problema
é... A Polis começou a desenvolver aí uma série de percursos, sobretudo percursos ribeirinhos, os municípios a par e passo, digamos, que vão tentando a colagem destas peças. É um problema de rede? É um problema de percursos?
Qual não, é? Acima de tudo, estamos a falar numa área de lazer, que eu acho que é muito importante, e hoje os municípios precisam de... E aí louvo, aí sim, acho que estão a trabalhar bem, no sentido de dinamizar a parte de lazer.
Os percursos turísticos, não é?
E são percursos turísticos, mas a bicicleta, lentamente...
O que está a falar é das cidades, então.
Não, é uma mescla de tudo, ou seja, se em termos de lazer nós estamos a cativar as pessoas para virem cá... imaginemos que essa pessoa vem de bicicleta, mas não vem só para participar nesse trilho de prazer, não é? Vem para conhecer a cidade. Explica-me de que maneira é que, se eu venho e não tenho condições na própria cidade, não é? Como é que eu me sinto depois, ou que mensagem ou a imagem é que eu levo, se não tenho uma ligação entre essa parte de lazer e uma parte de utilização da bicicleta?
Porque
é o meu meio de transporte. Há muita gente que já faz a utilização de bicicleta, que a mete no comboio, que anda de um sítio para outro. Atenção que eu não sou um radicalista e volto a dizer assim, basta só, e esta conversa pode parecer assim polémica, não é? Já me conheces. Acho que, no fundo, estamos a falar aqui para uma região que me conhecem, que quando eu falo um bocadinho mais ativamente é para as pessoas me ouvirem e entenderem, porque... o poder das palavras e o poder de juntar pessoas que pensam assim ou desenvolvem, as pessoas sabem que não é uma coisa difícil. Quando eu falo assim é um bocado para alertar de que isto tem mesmo que mudar. E eu estou cá para ajudar, independentemente da minha região, muitas das vezes não entender a coisa dessa forma. Já foi mais difícil. E eu digo isto, volto a dizer, não é queixinha, já que estamos numa conversa aberta, é importante porque... Eu disse há uns anos de que a região de Aveiro podia ser, brinquei, que podia ser o Silicon Valley das bicicletas em Portugal e mesmo na Europa. Uns anos depois foi criado, usando a mesma expressão, do Bike Value. Primeiro era o Bike Valley e depois transformou-se no Bike Value.
Portugal de Bike Value.
Exatamente, que foi um projeto que da Abimota e não sei o quê. Mas... entendem o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós damos alguns inputs, dou-os nesse sentido que as pessoas apanham, e felizmente dessa vez entenderam o que é que se queria dizer. E quando eu falo assim é, há anos que digo que deve ser criado um Fab Lab de mobilidade, e não é um em cada município, que é o que se vai ouvindo dizer, não, é um que é centralizado. De facto, ser em Aveiro pode não ser em Aveiro, tem que ser em Agde, em Sangalhos, numa lógica de que é de todos, independentemente de estar ali, mas que todos os municípios podem participar, tendo uma parte desse laboratório de experimentações, uma área distinta.
E a plataforma da universidade pode ser esse ponto de contacto ou não?
Pode. Agora, o problema da universidade é estar fechada sobre si mesma e não colaborar mais ativamente com empresas. E eu assumo, e eu sou daqueles que defendo, e estou sempre nas atividades, e sou convidado, mas que quando há necessidade de se promover o trabalho da universidade, é muito bom nos convidar. Mas quando se trabalha processos de construtivos e que podem servir de candidaturas, a coisa já não funciona assim. Comigo e com outras empresas com quem eu discuto, e exatamente a mesma coisa, se fecham. Agora, o que é certo é que os que se formam na universidade, geralmente é a minha porta que vem bater. Isto, ou seja, que sirva também de um sinal de que eu sempre estive disponível, continuo disponível, mas é importante que entendam isso. A universidade não se pode fechar sobre si mesmo, não se pode, digamos, se ela hoje já tem polos em várias zonas do próprio distrito, não pode estar fechado sobre determinadas empresas. E as empresas que lhes ativam esses tais operacionais, que são formados ali, que depois não têm saída. Isto aqui é um bocadinho, por isso é que eu digo que este FEB leva da mobilidade, ele terá que nascer. Nós, orgulhosamente, temos o único FEB Lab de mobilidade que existe em Portugal. É pequenino, mas é. Tudo o que eu estou a dizer tem sido testado e experimentado por nós. Quando eu digo que estou disponível para partilhar essa informação e criar com a própria região um FEB Lab a sério, uma coisa que a Europa... Isto não pode só estar dentro da universidade. E se estiver dentro da universidade, tem que ter pessoas como eu e outras que andam aqui há anos, que são fazedores e que têm muito mais experiência do que aquilo que se vê e os investimentos que se consegue, que depois são diluídos, são, digamos, tornam-se dispersos, mas depois não se materializam em nada. Esta é que é a parte importante. É ter-nos por perto para que isso não aconteça e não se perca. Em termos da mobilidade, essas atrocidades, pá, não são atrocidades. Eu acho que, se antigamente o engenheiro, o arquiteto, tinha uma sensibilidade que ninguém questionava hoje. Há pessoas que se especializaram nessas áreas, não é? E eu sou daqueles que vejo muito o que se passa lá fora, no estrangeiro. Dificilmente utilizo uma ideia que vi lá fora. Primeiro, o facto de conhecer bem o território, o facto de conhecer bem a mobilidade, o facto de conhecer bem os intervenientes diretos e indiretos que existem, é aquilo que muita gente nunca se deu ao trabalho de fazer. Não é? Faltam-me precisamente 9 municípios para conhecer os 308 municípios do nosso país. Eu acho que isso demonstra o interesse e o saber onde é que queremos estar e o que é que queremos fazer. E o que está a acontecer é isso. É os municípios não se rodearem, é porque abre uma call, porque é segredo, porque eu vou fazer o meu projeto, ninguém precisa de saber, vou usar internamente a minha parte de arquitetura e de engenharia. Mas há coisas que são óbvias, de as ciclovias não podem andar em cima dos passeios, o espaço, se fazemos uma alteração urbana e temos capacidades para isso, os passeios não podem existir nas zonas urbanas, tem que deixar de existir passeios, tem que ser tudo ao mesmo nível, o peão, o utilizador da bicicleta e o veículo, tem que andar todos. Se nós estamos em determinadas situações a fazer estradas, estamos digamos, a reconfigurar ruas e partes urbanas, estamos novamente, como eu estou a ver, vê-se passeios, outra vez passeios altos em avenidas que eram largas, de repente temos uma coisa atrofiada, ou seja, ela podia continuar a ser larga, sinalética no chão, tudo isso é óbvio. As grandes cidades que nos podem dar uns exemplos, que é o caso da Dinamarca, para mim a Dinamarca é o país em si, não é só uma cidade, que nos dá um exemplo de aglomerados urbanos maiores, tão grandes ou maiores do que temos em Portugal, com exemplos perfeitos. Beber inspiração, nunca copiar, porque a nossa realidade, o nosso forma de estar, até o nosso civismo, anda muito para trás em relação aos outros.
Temos aí uma questão concreta, aliás foi notícia, ou está a ser notícia hoje, a propósito de uma iniciativa de um cidadão de Aveiro, que lançou uma petição porque a ideia de requalificar a Avenida Doutor Lourenço Peixinho com os ciclistas em faixa dedicada a veículos prioritários e buzz não é do agrado. A pretensão é que se crie uma pista própria para ciclistas. A autarquia tem dito que a questão do alargamento dos passeios e aquilo que é o perfil da avenida não vai permitir isto tudo, tratando de suprimir um pouco o separador central, alargando passeios, e tem ali aqueles tais corredores cicláveis, mas em ambiente também de circulação de veículos, os tais veículos prioritários. Qual é a sua opinião sobre isto?
Para já é assim, é tal, a coragem de fazer essa mudança, acho que em todas os tirando Lisboa, que, não é, de repente criou estruturalmente as bicicletas e as ciclovias vai fazendo crescer, há uma falta de coragem de sim tirar os carros da cidade. E nós temos que, acho que todos nós, e quando digo todos nós, é só para tornar a coisa plural, eu já sou daqueles que, se tiver que dar duas voltas para estacionar o carro, mesmo que não tenha lugar à porta, eu faço, estaciono longe, venho a pé, essas coisas todas. Mas continuamos a ter essa noção que o carro tem que ser estacionado o mais próximo possível daquilo que precisamos. Nem que tenhamos que estacionar em cima do lugar do deficiente, nem que tenhamos que pôr em cima do passeio, por muito que me digam e a preocupação que digam que é tudo muito urgente. Não é. Começa logo por aqui. E aqui depois temos essa capacidade dos autarcas assumirem que conseguem e que o fazem, que dão vida às cidades, não limitando as alternativas, porque esse é o grande, acho eu que é a grande ambição de todos, mas que os carros têm mesmo que sair da cidade da forma como nós os vimos hoje. Agora, eu também volto a dizer, não sou radicalista de se cortar o mal pela raiz e transformar tudo em belos passeios, anda tudo de bicicleta. Algumas que sim. A avenida. Sim, se ciclovia no meio, ou como até agora era utilizada, não é? No fundo, há uma ciclovia, as pessoas é que
há no centro.
Dificilmente a utilizam, ou ela também em termos de sinalética não é. É assim, é o melhor de dois mundos. Eu prefiro andar no meio da avenida do que andar na estrada, obviamente, com o trânsito, com a falta de respeito que se vê, com o próprio paralelo em que os carros, se não avaliarem bem a distância para um ciclista, como hoje, um tempo meio úmido e...
Sim, mas partindo para essa modernização da avenida, piso novo, passeios mais largos, onde é que devem andar as bicicletas?
Na
estrada?
Na via dos buses, garantidamente. Se não queremos fazer uma ciclovia específica, se não queremos manter a via do meio, não é? Ou seja, no centro da avenida, como noutras cidades e funciona, se não vamos tirar uma via só para criar uma ciclovia, os ciclistas têm que andar na via.
E essa partilha é segura? Essa partilha
Há exemplos em países muito mais, enfim, mais... mais agressivos na sua condução, lembro-me São Paulo, em que os condutores de autocarros foram convidados a fazer ações de formação e garanto-lhes que aquilo que eles fizeram lá é, às vezes, é o meu sonho de fazer cá. E eu vou explicar isto de uma forma muito rápida. Eram colocados em cima de bicicletas, numa determinada linha, e depois, primeiro passavam um autocarro, à velocidade que passa, não é muito, mas passa, a menos de um metro de distância deles. Depois, voltaram a fazer o mesmo, com a distância que a lei obriga, e a uma velocidade muito mais moderada. Até que chegaram a um ponto em que qualquer um desses utilizadores, ou seja, condutores, passa para o seu lugar de condução, e a percepção que eles têm sobre o ciclista muda completamente. Isto quer dizer que às vezes é preciso radicalismo para as pessoas entenderem. Estamos num país onde pacificamente nós conseguimos dar essa formação. Eu acho é que eles têm que coexistir. Não vamos roubar ao passeio, é aquilo que se começa a ver, o caso da Praia da Barra, não se pode roubar ao passeio para se fazer uma ciclovia. É impossível. Fizemos três faixas e é importante esclarecer aqui. Eu espero que quem ouça o faça atempadamente. Porque um dia destes vai morrer gente nas passadeiras de entrada da Praia da Barra e nas passadeiras de saída.
Estamos a falar daquela zona...
Estamos a falar logo na entrada.
No final do núcleo urbano? Sim, onde se parte para a rotunda, não é? Desnivelado.
Sim, quando se sai da autoestrada e se tem aquela primeira curva onde terá que aparecer nomeadamente logo um sinal a dizer 30, um sinal de peões e pintado no chão. Em vez de ter aquela letra garrafal a dizer barra e Costa Nova, o que se deveria ter feito era informação precisa que informasse que vamos entrar numa zona urbana e que vamos... E depois é assim, a obra nesse local já acabou, tem que urgentemente tirar uma placa amarela gigante que está a tapar as pessoas que se aproximam da passadeira, porque vivendo eu ali, e eu vou provar isto com imagens de quase meses do que se passa ali. Já vi todas as outras cidades e mais algumas.
Há muitos aceleras.
Muito. Se houvesse ali um radar, há gente a entrar na Praia da Barra, mas mais importante é que quem vive ali, quem tem filhos, quem já viu como eu, gente a atirar-se para os lados para não ser atropelado. E é tão simples, só tem que ter um sinal lá de obras que tapa a visibilidade de quem se aproxima da passadeira, tem que colocar no chão sinais de velocidade 30 e tem, se isto não funcionar, tem que colocar uma lomba naquela passadeira. Exatamente como a saída da Barra tem que fazer o mesmo. Ou criam sinalética e fazem com as autoridades durante algum tempo uma atividade de sensibilização, não é da multa, é de sensibilização, porque agora com três faixas... Estamos a pressionar a que façam ainda mais corridas, porque fazem três faixas, nota-se, há muitas das vezes notas que são corridas, é ver quem chega primeiro lá abaixo. Esquecemos muito depressa das passadeiras e de ser uma zona urbana. Depois temos a pressão que aquela ciclovia fez sobre o passeio, porque as pessoas não sabem se andam para um lado, para o outro, o que é que hão de fazer, a bicicleta tem prioridade, não tem. Tudo isso é uma pressão enorme. Nós estamos a falar numa zona que tem que ter paz e sossego. Acho que as partes urbanas e a Praia da Barra, outro como outra qualquer, as pessoas têm que viver pacificamente. Todas aquelas estruturas, aquilo aumenta intensamente
o stress
de todos aqueles que ali vivem e convivem. Isto é importante, porque para um município que é um exemplo para o país, com os seus utilizadores, não pode falhar redondamente naquela praia que é o cartão de visita, que é a praia mais próxima de Madrid, que é a praia que nós... toda essa lógica, se eu vos disser a quantidade de veículos que vêm em sentido contrário, todos eles são espanhóis. Por isso, há qualquer coisa que tem que ser feita, nomeadamente a partir da primeira ligação de inversão de marcha, ou seja, de poder voltar a sair da praia, tem que haver sinais que indiquem que é proibido ir por ali. Garanto-vos que tudo isto que eu vos estou a dizer é verdade, há coisas que estão documentadas, e já fiz chegar alguns dos responsáveis, digo hoje publicamente que é para que urgentemente resolvam isso. Aquela placa amarela vai provocar acidentes um dia destes, porque tapa os peões que se aproximam da passadeira. São coisas tão simples, quando eu digo que na mobilidade tem que haver uma sensibilidade para lá da parte de engenharia e da arquitetura, é exatamente isto que eu me refiro. São pessoas como eu e outros que circulam bicicleta, que são proativos, trabalham nesta área e, acima de tudo, querem que se resolvam as situações.
Que
para
balanço,
além de todos.
Que balanço é que faz a esta empreitada do desnivelamento da rotunda? Já trabalhou a partir do verão, ali julho, agosto e os meses que se seguiram?
O problema das praias nunca foi... a forma de acesso... de entradas ou de saídas. O grande problema da praia é o excesso de carros. Isso, esta obra pode vir atenuar, mas não vem a resolver, porque nós sabemos de ano para ano, o número de pessoas a fluir às praias é cada vez maior. É aquela velha lógica que, se nós vamos para determinados países e nos obrigam às vezes a estacionar a 2 e 3 quilómetros dos centros onde nós queremos, nós comemos e calamos, ficamos todos contentes, estacionamos, apanhamos um shuttle, vamos à praia, vamos à zona histórica, voltamos a entrar no nosso carro, Andamos a pé, de bicicleta, de autocarro, andamos encantados da vida.
Portanto, qual seria a sua solução ideal, a sua teoria para
tentar... A minha é aquele porto de pesca que está muito mal aproveitado. Esse seria um dos, assim, rapidamente, criando um parque de estacionamento desse lado. Os residentes, para já outra coisa que é importante dizer, mas a dizer e assumir que metade daquela malta que tem casas não vive na Barra, os que vivem, as garagens são usadas para carregar com tudo e mais alguma coisa, quando metade daqueles carros, se fossem para as garagens que cada um tem, a própria praia ficava com muito mais espaço disponível. Isto é importante dizer, não há problemas e se me levarem a mal é assim, volto a dizer, é assim, é um problema vosso, porque se estamos aqui a discutir assuntos, começa logo por aí. Se cada um usar a garagem para meter o carro, pá, quem não tem, obviamente que não os podemos obrigar, mas quem tem usa a garagem para tudo, ou seja, e nunca para o carro, logo aí. Esse respeito perante a via é logo, seria uma parte comatada. A outra é, terá que se arranjar soluções do lado de lá, eu digo o Porto de Pesca, porque de facto tem muito espaço, criar esses shuttles, como digam assim, ok, isso é tudo muito giro, é muito teórico. Não, não, está aprovado em vários sítios que isto iria funcionar. As pessoas eram avisadas, mais ou menos na zona da Friopesca, de que tinham parques, entrando dentro da região enfim, da zona praia, os residentes teriam o número de lugares de acesso conforme também a dimensão da família e daquilo que existe, não era a família de fora, é aqueles que são mesmo residentes. Tudo o resto seria shuttles, seria as tais bicicletas, que eu digo que elas vão fazer sentido quando um projeto deste estiver integrado, mas metade do trânsito estaria do lado de lá. E nós faríamos isso, a região era muito mais promovida, surgiriam, a quem diz autocarros, surgiriam novamente esta lógica dos barquinhos, fossem elétricos ou não, a levar as pessoas em termos de shuttles para o lado de lá, porque se formos a ver, assim, qual é a diferença de eu levar o carro para lá e andar 2 horas a gastar combustível à procura de um local, ou estacionar do lado de cá, ir de barquinho e depois caminhar, quê? 10 minutos? Se nós formos a ver um barco que acostasse ou do lado da Costa Nova ou do lado da Barra, a pessoa a caminhar até à praia não demora 10 minutos, certo? Tudo isto o que é que traria? Aquilo que muitas das vezes os autarcas projetam, mas depois não se vê o que é a forma de potenciar o turismo. Potenciar o turismo é obrigá-los a passar na ria, a observarem aquilo, não é virem passear de moliceiro dentro da cidade de Aveiro, não é só isso que se querem. São esses pequenos shuttles, garantidamente de julho e agosto, acredito que seriam coisas rentáveis. Este seria logo uma alteração que se tiraria muitos carros. Os próprios autocarros só tinham 2 soluções. Vão levar as pessoas à praia, mas vão estacionar do lado de lá. Nunca ficar. As autocaravanas lá ao fundo não se pode. Não há país nenhum no mundo que autorize a que se monte caravanas durante meses em zonas onde poderão ser utilizadas. Pode não ser para carros. Para mim aquela zona até quase nem permitiria que se estacionasse ali. Ah, mas caramba, durante os meses de verão, não se pode deixar que se monte ali, tem um parque campismo, não se pode. Noutros países não se faz isso, nós não deveríamos permitir. Pronto, não tem nada contra os caravanistas, eu próprio também o faço, e quando o faço, fujo, com o devido respeito, mesmo que ache às vezes fantástico ficar a dormir num sítio idílico, pá, mas é assim, mas nós não podemos entrar na lei da banana, e este é que é o problema, somos tão bons em determinadas coisas, e somos, eu orgulhosamente digo que, apesar de estar aqui, parece que estou a descarregar aquilo que me vai na alma, mas louvo muitas das atitudes, e a parte proativa que já se vê nos municípios e a forma como também os presidentes delegam naqueles que sabem, mas caramba, mas depois noutras coisas somos tão permissivos, tão bananas, tão... Isso a mim é que me provoca esta, porque isso depois sai de um único sítio, do bolso dos contribuintes, não é do Estado, nem é dos municípios. É nosso, é do nosso bolso.
Falou-se na possibilidade de uma travessia pedonal ciclável a partir do Forte da Barra para a Barra, criando uma antiga ponte que existiu ali. Esta ideia, assim, parece-lhe aceitável, interessante?
É sempre fantástico. Agora é preciso é saber se...
Se há dinheiro para isso.
Sim. Repare, se nós não assoreamos a ria e vamos começando a ver a quantidade de barcos que vamos perdendo porque não conseguem entrar, uma obra dessas, fantástica, e eu gosto, volto a dizer, não é? Se são adeptos, passar de bicicleta para aquele lado era ótimo, mas estamos a falar numa estrutura que, não é? Que é movível, que é retrátil, que não é uma estrutura fixa, não pode, não é? Se passam ali barcos, como é que nós vamos fazer isso? Para mim, assim, mais preocupante, assorear a ria, como começa a assustar, não é? Eu no outro dia quase conseguia passar da Costa Nova, não é? Da Barra.
Da Gafanha da Encarnação.
Quase. Faltou muito pouco. Isto é que é assustador, tipo. Então, mas nós queremos o quê? Nós precisamos de um turismo completamente diferente, porque já estão esgotadas todas aquelas soluções e nós continuamos a bater na tecla do carro, quando é óbvio, todos nós sabemos que coisas tão simples, esta que eu estou a dizer de estacionar os carros do lado de lá, toda a gente já... Mas é óbvio, está lá um espaço, aquele porto não é utilizado, nem o espaço nem a 50%. Estamos a falar numa época, durante dois meses, tem ali um parque de estacionamento enorme. Podemos usar mais lá para, sei lá, para a zona do Forte. Podemos usar de forma a dizer assim, puxamos as pessoas para aqui, as pessoas daqui para ali têm que passar de barco, ficam a conhecer a nossa zona. Estas zonas que até eram mais paradinhas ou tinham menos gente, podem potenciar outro tipo de negócios. Isto é que é pensar à frente, se me disserem assim, mas isso é muito à frente. Não é à frente. Eu estiver a liderar um município, assumidamente, a obra que eu fizer, se for a pensar no futuro, quem vier a seguir não a vai cortar e fazer outra. É isto que muitas das vezes acontece e não pode acontecer. Eu volto aí a dizer que as regiões intermunicipais são muito importantes para desenvolver esta linha condutora em que todos têm que seguir um pouco essa linha.
E como é que em territórios já consolidados, as cidades que temos, muitas vezes com vias sem muita largura, como é que se consegue criar um ambiente favorável ao uso da bicicleta?
Para já, com ações de prevenção. Segundo, com ações de formação nas escolas, preparando os mais novos para saber utilizar a bicicleta. Depois, por muito que custe interferir na forma dos condutores conduzirem, pelo menos no meio urbano. Eu fora costumo dizer, não posso assumir que as pessoas mudem as suas atitudes, sabendo que o ciclista, o que faz de uma forma mais desportiva, tem que projetar a sua atividade para áreas muito mais extensas, e tem que fugir um bocado a esta lógica. Mas vai muito da prevenção. Nós sempre fomos habituados a que a bicicleta tem que circular o mais possível encostada à direita. É completamente errado. A bicicleta tem que circular o mais possível no meio da via, porque já é um veículo. E se eu paro, porque vai um caminhão à minha frente, se vai um trator ou um carro, a bicicleta tem que ser vista exatamente como um veículo como os outros. Começa logo por aqui. Não é o facto de eu ir atrás dela e não consigo ultrapassar. Obviamente que há ciclistas que também abusam. Atenção que eu aqui não estou só a defender a bicicleta. Pelo contrário, acho que há também uma má formação muito grande nos utilizadores das bicicletas. Há aqueles que, porque a lei diz que podem andar a par, há sítios que não têm que andar a par, porque estão de facto a empatar o trânsito, estão a fazer com que a impaciência daqueles que já a têm ainda se torne maior. Eu nisso sou um bocado, ou seja, volto a dizer, não sou radicalista.
Educação para todos.
E sou contra o radicalismo de um lado e do outro.
Formação para todos, não é?
E essa aí é muito importante. Esse é o ponto. Qualquer jovem que começa a ter estes ensinamentos na escola, garantidamente que vai envergonhar pais que nunca quiseram aceitar isto dito por adultos, gente que percebe, mas provavelmente dito por um filho, um neto, um sobrinho, que vão aceitar e vão pôr em prática. Essa é a única tática, não é a forma, não é só neste assunto, outros no passado foram estes os caminhos que foram seguidos e hoje temos gente muito mais bem formada.
Já vamos com uma hora de conversa para terminar e retomando aqui, porque há pouco queria explorar essa questão, disse que estes projetos, estes planos de bicicletas elétricas em ambiente de campus universitário são projetos destinados ao fracasso. A pergunta é porquê?
Não é destinado, não são destinados ao fracasso. O que eu disse é a forma como ele foi desenvolvido não foi aquela a forma que merecia. Primeiro é um projeto que é desgarrado, cada universidade fez à sua maneira. Aquilo devia ser um projeto, um concurso nacional. Aquilo é muita promiscuidade para um projeto que deveria ter nascido desde de início, coeso, e igual para todos. O tipo de bicicleta, a forma de... Isto primeiro permitia ter muito mais qualidade, ter... Se aquele concurso foi feito para as entidades portuguesas, para empresas portuguesas, rapidamente elas se desinteressaram. Nós tivemos universidades em que as bicicletas foram, as propostas que venceram foi com bicicletas retiradas do Alibaba. Não sei se há alguém que não saiba o que é o Alibaba, é o maior site de compras chinês que existe ao cimo da terra. Estamos a falar de qualquer um de nós ir escolher uma bicicleta barata e pegar nela e candidatar-se a um concurso deste género. Isto é que é a República das Bananas, quando o projeto foi feito para apoiar a indústria portuguesa e que todas as empresas portuguesas pudessem trabalhar e pudessem desenvolver uma bicicleta e candidatar-se. Começou logo por isto. Ponto. Foi uma promiscuidade grande, que não vale a pena a dizer muito mais sobre isso, mas é importante que se diga, porque muitas das universidades devolveram o dinheiro por falta de capacidade de realizar os projetos. Nós hoje, que não fomos tidos nem achados nessa altura, e volto a dizer, somos como Fab Lab de mobilidade, eu tenho algumas universidades que hoje nos contactam para tentar salvar o dinheiro e tentar reformular o projeto. Ou seja, agora estamos a dar nós numa coisa que podia ter nascido perfeita. Estamos a falar em 6 milhões. Eu dou um exemplo. Em 2007, nós investimos 180 mil euros de uma empresa que tinha faturado 550 mil euros. 180 mil euros foi todo o dinheiro de lucro que eu investi acreditando no projeto. E ele ia ter sucesso. Mas viraram as costas e não apoiaram. Um empreendedor português, um empreendedor privado. E esse é o grande problema. É, hoje em dia, continua-se a questionar a idoneidade de quem lidera empresas que não podem ter uma mentalidade social ou ambiental. Eu tenho há anos. Eu constitui uma associação para liderar projetos patrulheiros porque a maior parte das pessoas, das entidades públicas, não querem protocolar com empresas. Mas uma empresa tem um líder. Se as coisas correrem mal, essa pessoa tem que assumir. Uma associação é que nós vamos vendo um pouco por todo o país, não é? Quando as coisas correm mal, entregam aos organismos públicos. Ah, é? Ou vocês me dão mais dinheiro? É dependência. É aquilo que eu não quero. E esta associação não vai ser dependente de nada. Vai trabalhar exatamente com a mesma proatividade. Este é o grande problema. É, as empresas têm que ter, se trabalham em áreas inovadoras e não podem só chamar-se ou serem rotuladas de startups para serem apoiadas. Este é que é o... É a tal ficção científica que nós andamos a viver e andamos a investir dinheiro em empresas porque são startups, porque o nome é giro e depois empresas que têm capacidade e já têm quórum e têm experiência, descura-se porque se desconfia, porque não se gosta da pessoa, porque nunca é pelo projeto, porque o projeto é válido, não é? Estamos a falar de um projeto, projetos que mais depressa são vistos como casos de sucesso por os outros lá fora, porque é que nós cá não faremos o mesmo? Pronto, isto para terminar e dizer que esta conversa às vezes é importante. O meu investimento nos últimos anos tem sido um investimento silencioso, mas esta conversa sirva primeiro para entender que eu continuo cá ativo para apoiar a minha região, as entidades que estão na minha região, e se eu falo assim, se o coração me vem parar à boca, é porque eu gosto da minha região, eu gosto do que nós fazemos, continuamos a ser inovadores, inovativos, a ter uma mais-valia. Orgulhosamente, onde eu vou falar do processo e do que se faz em Águeda, na Gafanha, na região da Aveiro, é motivo de orgulho. Mas agora vamos fazer a coisa inversa. Não vamos gastar o nosso dinheiro sabendo que podemos criar equipas de trabalho entre todos e desenvolver projetos capazes e não projetozinhos que ficam giros para a fotografia, mas daqui a um ano ou daqui a dois anos quem vier vai ter que o reconfigurar, vai ter que usar mais dinheiro. Quando a obra fica, de uma vez por todas, as pessoas que lideram instituições ou lideram processos vão ser sempre reconhecidos pelo que fazem de bem e pelo que fazem menos bem. Mas não vivam intensamente ligados a isso, porque a obra e a matéria mantém-se para lá daquilo que nós vimos como algo de momentâneo. E é importante é mudarem essa lógica, essa perspectiva e essa forma de estar. Se for assim, garantidamente vão ter muito mais sucesso.
José Nuno Amaro, agradecimento por esta presença no programa Conversas, que será publicado em podcast já esta quinta-feira de manhã. Tem reposição nos domingos também, aos domingos a partir das 11 horas. Na próxima semana o regresso com um novo convidado. Até lá.